UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta pelo UFMG Educativa com o programa Noite Ilustrada, que vai até às 10 horas. Eu sou Luiz Fernando Freitas e agora vou conversar com o Luiz Carlos Sá, que neste final de semana você tem um encontro marcado aqui em Belo Horizonte. É isso mesmo, que esse é o nome do show que vai rolar no BH Hall neste fim de semana. O encontro é entre os músicos Flávio Venturini, Sai Guarabira e a banda 14 Bis. A apresentação é em comemoração aos vários anos de carreira dos músicos e vai trazer os maiores sucessos de cada um em um clima de reunião de amigos. E para falarmos sobre esse evento do fim de semana, mas também sobre a trajetória dessa dupla, eu vou conversar agora com o Luiz Carlos Sá. Ele é cantor e compositor da dupla Sai Guarabira, que se apresenta aqui nesse fim de semana, como a gente acabou de dizer. E lógico, nós vamos falar sobre isso também, ele é um dos fundadores do chamado rock rural, que foi perpetrado pelo trio Sá, Rodrigues e Guarabira, quando o saudoso Zé Rodrigues ainda era vivo e tocava com eles. Luiz Carlos Sá, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Obrigado, Luiz Fernando. Boa noite para você. Boa noite para os ouvintes do Noite Ilustrada também.
E o encontro marcado? Conta para a gente um pouco dessa história, desde quando está acontecendo e como é que vai ser o encontro desse ano.
Bom, na realidade, a primeira versão a gente fez em 2008, quando ainda éramos o Zé Rodrigues e Guarabira. O Zé Rodrigues tinha voltado para cantar com a gente desde 2001 e ele faleceu prematuramente, né, como você sabe,
verdade,
em 2009. E a partir da segunda versão, que se não me engano estreou em 2013, a gente tentou um outro esquema. Qual seria? Todos no palco o tempo todo, cantando todas as músicas de todos. Então, é como se a gente estivesse formando uma nova banda chamada Encontro Marcado, que tocava os sucessos de Sai Guarabira, do 14 Bis e do Flávio Venturini. E esse esquema deu super certo, né? Ficou assim uma coisa nova mesmo dentro desse nosso projeto. E nos deu a oportunidade também de uns aprendermos as músicas dos outros. Porque você vai tocar a música do outro, é muito legal, é muito gostoso. Você aprende coisas, né? E a interação entre nós ficou muito maior, muito mais próxima. E ficamos mais próximos como amigos até do que já éramos, e mais próximos também, mais assim, com mais goma, né? Como se diz em musiquês.
Entendi. Eu assisti, não sei se você teve a oportunidade, assisti até aqui em BH, o show do Ringo Starr, com os amigos dele também, no palco, que ele reúne a galera toda.
Infelizmente,
e faz
eu não ouvi.
All Star Band. E é mais ou menos isso, é um evento parecido. E o prazer deles tocando junto no palco é uma coisa que contagia a plateia mesmo. Imagina que...
Eu acho que a gente passa até isso também para a plateia.
Com certeza.
O prazer que a gente tem de estar tocando juntos de novo, né? Porque no início de tudo, em 74, né, nosso baixista, o baixista de Sai Guarabira era Sérgio Magrão, o tecladista de Sai Guarabira era Flávio Venturini.
Olha só.
Eu a me nossa lembro... banda era aquela que se tornou a segunda formação do Terço. Né,
isso.
Com Sérgio Reins, Luiz Moreno e Cezinha de Mercês, né?
Que ótimo.
Eu acho que foi a formação melhor sucedida até do Terço.
E prestou grande serviço à música brasileira, né? Foi se transmutando aqui de um projeto no outro e deixando obras lindíssimas. O show de vocês em 2001 no Rock in Rio, eu cheguei a assistir, foi um showzaço, cara. Eu me lembro
você
muito.
Viu?
Eu tava lá.
Nossa, né? Rock in Rio, eu estive lá.
Exatamente. Foi o único Rock in Rio que eu fui.
Olha só.
E eu tenho um carinho enorme por aquele dia e por ter visto o show de vocês também. Depois eu assisti Nando Reis também com a turma dele. E uma penca, Cássia Eller. E foi naquele ano que ela acabou falecendo, né? Foi um evento especial mesmo.
Foi muito, aquele Rock in Rio foi excelente. Tanto a parte nacional quanto a internacional. Né?
É. Agora, me conta um pouco mais dessa trajetória de vocês juntos, né? Você falou um pouco agora ali dos anos 70.
Pois mas... aí essa ideia, inclusive, não foi nossa, né? Por incrível que pareça, nós não tivemos a ideia que devíamos ter tido, inclusive há mais tempo. Mas foi uma ideia do GG Lara e do Carlos Alberto Shaolin, dois empresários musicais aqui de Belo Horizonte, que trazem, inclusive, atrações internacionais e tudo mais. E foi, assim, uma ideia mãe mesmo, porque a gente nem teve muito trabalho. A gente, qual o repertório que a gente vai fazer, a gente se perguntou, disse, bom, vamos tocar o sucesso, né? Que era um negócio que já estava na memória musical de uns e de outros também.
Com certeza.
Então, foi assim, a sopa no mel, foi... tranquilo fazer, foi tranquilo tocar, é divertido viajar, em suma, tá tudo ótimo.
Agora, você é formado em Direito, né?
Sou. Que você é o AB 16973RJ.
Você chegou a exercer alguma vez na vida, não?
Cara, duas vezes. Uma vez pro meu sobrinho, que eu impetrei um mandado de segurança porque ele tinha passado num concurso e não tinha sido chamado. E outra vez em causa própria, que eu nem me lembro mais o que eu queria, mas eu ganhei as duas.
Olha só, parabéns. Agora, imagino que nessa época em que se fala tanto em direito, né, o direito está tanto em voga, porque a televisão o tempo inteiro mostra processos e toda sorte de situações, imagino que você está se dando muito bem nas conversas com os amigos.
Eu estou em contato íntimo de novo com o direito, porque minha esposa voltou para a faculdade.
Olha só.
Né, resolveu cursar direito agora, ela já era formada em turismo. E aí a gente acaba estudando junto.
Não, imagine, todo mundo também vem te perguntar, olha, a TV disse isso, ou mas isso que o juiz fulano fez, isso é correto?
Pode isso.
Isso pode?
Eu digo que não pode tudo, tanto de um lado como do outro, que assim, ninguém mais entra em detalhes, eu não tenho que explicar o que eu não sei explicar.
Isso, você ficar explicando tudo também, né?
Não pode, pergunta pra mim, eu digo, não pode não, isso não pode.
Tenho dois irmãos na área do direito também, só eu que fui ali a ovelha negra, fui pro lado do jornalismo. Mas enfim.
Mas isso não é uma ovelha negra. Você sabe que depois do direito, eu exerci, exerci bastante jornalismo.
Olha só.
Eu fui colunista de música do jornal Escola, O Sol, né? Que foi onde eu aprendi a escrever realmente em jornal. E depois fiquei 3 anos no Correio da Manhã editando um suplemento musical chamado Plug, né? Onde eu tive fantásticos colaboradores como Torquato Neto, Ali Salomão, Marizinho Rocha. Né?
Olha só.
E aí trabalhei do lado de grandes jornalistas. Assim. Foi uma época excepcional da minha vida.
E conhecimento.
Só saí de lá para formar o trio mesmo.
Olha só. Conhecimento nunca é demais também, né, Sá? Dá pra gente aprender tudo que a gente quiser nessa vida. Enquanto tiver tempo,
dá.
Qual o problema?
E é uma coisa que alimentou muito a minha carreira musical. Tanto a parte do jornalismo quanto a do direito.
Uhum.
A do direito porque eu soube mais ou menos me defender em termos de direito autoral.
Claro.
E a do jornalismo porque foi um negócio que me ensinou a escrever rápido, a pensar em palavras, sabe? E aprender português também.
Claro. Eu fico fascinado com isso, exatamente com essa parte do direito, que da forma de se lidar com as palavras, né? Porque realmente você tem que saber mesmo. Para argumentar, tem que argumentar direito. E para escrever, tem que escrever direito mesmo.
Isso aí.
Agora, me fala do... Você acabou de falar que só saiu do jornalismo para formar o trio, né? O Sá Rodrigues e Guarabira. Vocês foram chamados de um grupo de rock rural. De onde é que veio isso? Você gosta desse termo? Você concorda?
Não é um termo que defina. Mas como tudo, para tudo é necessário um rótulo, né? O rock rural passa mais ou menos pela trilha que a gente escolheu, né? Que foi pegar aquela tecnologia do rock dos anos 70, do final dos anos 60 também, que eu cheguei, por exemplo, um exemplo muito claro disso. Eu peguei uma viola caipira, que eu tinha ouvido o Heraldo do Monte tocando viola caipira, viola de 10 cordas, na disparada, né, naquele festival, e eu fiquei fascinado por aquele instrumento que eu não conhecia, porque era carioca, urbaníssimo. Né? Então eu comprei uma viola E quando eu comprei a viola, eu cheguei pro velho luthier da Di Giorgio, que estava lá na equipe do concerto, que tinha feito a viola. Eu disse, eu quero colocar um captador aí nessa viola. O velhinho quase caiu para trás. Que é isso, tá louco?
Vamos eletrificar esse negócio.
É. Mas eu acabei convencendo ele. Mas ele não botou nada, não. Ele me mandou comprar um captador daqueles velhos. Mas o captador atrapalhava porque era um daqueles que saía o cabo de dentro dele.
Meu
e
avô.
Aí esbarrava nas cordas. E aí eu fui acabei caindo na mão de um luthier carioca, amigo meu, que fez realmente o trabalho como devia ser feito, né? E aí eu gravei o Passado, Presente e Futuro do Salvador de Guarabira e o Terra, o disco seguinte, do trio, todos com essa viola de 10 eletrificada, entendeu? E tocava nos shows também. Às vezes pifava, porque nada é perfeito. Principalmente numa época de tecnologia pobre, né?
Verdade. Imagino.
Mas hoje em dia eu tenho aqui essa viola.
Você tem ainda?
Está elétrica e está tocando muito bem.
Tem um som lindo, né? Eu adoro isso. Jim Page do Led Zeppelin também adorava isso, né? As 12 cordas sempre, as cordas dobradas ali.
Toco também no show atualmente, para não ter vacilo no meio, né? Não ficar o instrumento mudo, a viola também. A viola de 10 afinada é uma exceção. Em geral, ela toca esbarrando assim na frequência, no 440, ela sempre desafina um pouquinho.
Entendi.
Aí eu uso uma de 12, um Takamine de 12, moderníssimo, né, no palco.
Isso, lindão, inclusive. Agora, uma outra coisa que talvez muita gente não saiba é do seu trabalho com publicidade, né? Você trabalhou bastante nos anos 70 com publicidade.
Eu e Guarabira nos associamos com o Rogério do Praia e outros amigos para abrir um estúdio em São Paulo em 1975. Um estúdio chamado Vice-Versa. E naquele tempo era o state of the art, né, do estúdio. Tinha uma mesa de 16 canais que quase ninguém tinha. E nós construímos no fundo da casa, que a gente comprou para fazer o estúdio, um cubo de concreto enorme, parecendo um silo atômico, só que quadrado. Construímos o estúdio lá com duas paredes de concreto entremeadas de uma malha de lã de vidro. Então, era uma sala excepcional e cabia uma sinfônica lá dentro. Só que, para construir isso, a gente largou um papagaio de US$1 milhão na praça. E aí, para pagar, né, o que a gente gastou nesse estúdio, a gente partiu para o Jingle, que era um negócio que naquela época dava dinheiro. Hoje em dia dá um décimo do que dava.
Eu faço ideia, diminuiu.
Mas conseguimos em 2 anos pagar tudo, só fazendo o Jingle.
Que incrível.
E o que quase acabou com a nossa carreira da dupla. Porque naquela época a gente teve muito preconceito contra nós, né?
Não, imagina. Eu ia até te
vistos como comerciais, simplesmente, mais nada.
Né? Ah, que bobagem, né? Que bobagem.
Mas mesmo assim, o primeiro disco que a gente gravou lá na Vice-Versa, com o Tenório Júnior, Luiz Alves, Robertinho Silva, Sérgio Heinz, nós juntamos roqueiros com bossa novistas e coisa, e fizemos um disco de jazz rural chamado Caderno de Viagem.
Caderno de Viagem.
Que ganhou vários prêmios, mas não vendeu nada. Vendeu no relançamento de CD.
O ótimo é que as pessoas vão redescobrindo isso hoje, né? Esses discos todos, assim, principalmente um trabalho dos DJs, nós temos um aqui, inclusive, na rádio, que é o nosso programador musical, ele tem 30 anos, mas vive atrás desses álbuns todos. Agora, é uma bobagem isso, né, desse preconceito contra a publicidade, porque tudo é música, tudo é criação.
E a gente se deu bem. O Guarabira fez o Pepsi, Só Tem Amor Quem Tem Amor Pra Dar, que mudou o rumo da musical do Jingle, né? E eu fiz também um outro grande sucesso, que era o Só Tem Amor Quem Tem Amor Pra Dar, da Caixa Econômica Federal.
Isso, e vem pra Caixa você também.
Tivemos uma carreira, posso dizer que brilhante, em propaganda.
Não, com certeza. Imagina as pessoas criticarem o Tom Jobim porque ele cedeu a melodia de Águas de Março pra Coca-Cola. Veja se...
Mas isso acontece.
Não, né? Veja se você... Exatamente, né? É uma bobagem também.
É um negócio meio xiita, né?
É demais. Demais.
É melhor isso do que ter jingle ruim na praça.
Exatamente. E eu fui perceber depois de muito tempo que era realmente a melodia de Águas de Março. Eu falei, caramba, olha só, não é que é. E a música dele, convenhamos, ele faz o que ele tiver interessado em fazer, né? Cada um cuida de si e da própria vida. Luiz Carlos Sá.
Música tem que ser isso tudo junto e misturado.
Tudo junto, tudo,
mesmo,
exatamente,
né?
Tudo junto e misturado.
Qualquer poda que você... Aliás, não só na arte, em qualquer tipo de... Não só na música, em qualquer tipo de arte. Qualquer coisa que você podar é contraproducente.
Exatamente.
Venha de onde vier.
É. E o caminho inverso é o que mais acontece hoje em dia, né? A gente vê canções que foram feitas como canções, lançadas em disco, viraram hit, e elas são adaptadas para o jingle. Isso acontece muito, acontece o tempo, toda hora a gente vê isso acontecendo. Luiz Carlos Sá, obrigado demais pelo bate-papo.
Imagina. É um prazer.
Eu queria encerrar com você convidando as pessoas para assistir o grande encontro de vocês.
O grande encontro é do Alceu Valença.
Pois é, eu estou dizendo exatamente. Estou adaptando para cá.
É um encontro marcado. Né, que é claro também que bebeu aí nessa fonte desse grande encontro dos nordestinos, do Alceu, do Geraldinho, da Elba, que foi um grande sucesso.
É, eu usei de propósito. Né? E tem até o que veio antes deles, que é do Elomar Figueiras, do Xangai. Elomar Figueiras, Xangai, Vital Farias e Geraldo Azevedo. Olha, é fantástico, cara.
Esse
é lindíssimo.
Eu não pensei, mas vou dar, googlarei loucamente.
Por favor, google, porque os dois primeiros volumes são absolutamente fantásticos.
Olha,
fantásticos. Grande Encontro 1 e 2, que são com esses carinhas aí, que são da pá virada mesmo.
É, claro. Bom, então eu quero convidar vocês, ouvintes da Rádio Educativa UFMG, para assistir esse encontro marcado, né, no BH Hall, sábado próximo, quer dizer, depois da manhã, né, às 22 horas, 14 bis, Sai Guarabira e Flávio Venturini juntos no palco o tempo todo, tocando os grandes sucessos de todos nós. E se é bom para a gente fazer e se a gente está feliz no palco, eu acredito que vocês todos vão ficar felizes e vão gostar também.
Com certeza. E aproveitem de quebra, já que as pessoas estão ouvindo, vamos indicar também o livro Encontro Marcado, que é um grande livro.
Ah, claro. Fernando Sabino,
Na ponta da língua. Luiz Carlos Sá, sucesso para você sempre, apareça sempre que quiser. Conte com a gente.
Um grande abraço para você, Luiz Fernando, para todo o pessoal que está ouvindo a gente aí. E se eu sou um ouvinte atento também da Educativa da Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma rádio onde a gente pode ouvir aquilo que não espera. Ou seja, tudo de bom.
Pode saber. Conte com a gente para isso sempre. Falou. Boa noite. Tchau, tchau. Muito bem, tá aí. Eu acabei de conversar com o cantor e compositor Luiz Carlos Sá, do Sai Guarabira, da dupla Sai Guarabira. Eles que se apresentam aqui em BH neste sábado, dia 13 de maio. A dupla vai se juntar a Flávio Venturini e ao 14 Bis para o evento Encontro Marcado. A apresentação será às 10 da noite no BH Hall, que fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 230, lá no bairro São Pedro, região centro-sul de BH. Os ingressos têm preços variados e estão sendo vendidos online no site ticketsforfun.com.br e também na bilheteria do BH Hall. Se você quiser mais informações, é só ligar no 3209-8989. 3209-8989. E claro, para encerrarmos essa entrevista, a gente vai ouvir Sá Rodrigues e Guarabira. Vou fazer essa homenagem ao Zé Rodrigues, claro, que devia estar fazendo parte dessa festa, vai estar lá de alguma maneira, isso com certeza. Vamos ouvir Primeira Canção da Estrada.
Apesar das minhas roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima, onde ninguém vai me olhar de frente quando eu tocar na velha guitarra as canções que eu conheço. Eu tinha apenas 17 anos no dia em que saí de casa, e não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Mas encontrei tantas pessoas tristes, desaprendendo como conversar. carregando os pecados do mundo. Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Eu tinha apenas 17 anos no dia em que saí de casa. E não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Mas encontrei tantas pessoas tristes, desaprendendo como conversar. Eu estou carregando os pecados do mundo. Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.